Scott's Funeral tinha uma ligação forte com o sentimento de perda, de morte, de pesar, da infância procurando um raio de luz. Neon Bible, o segundo disco dos Arcade Fire, tinha como objetivo ser o reflexo dos tempos em que foi editado. Estamos a falar de 2007, num período em que George W. Bush continuava a travar batalhas, quer internas, quer externas, com a guerra no Iraque novamente acesa, para além da tentativa de aniquilar Osama Bin Laden. Mas onde, de um outro lado, começava a surgir um Barack Obama a perfilar-se para concorrer às eleições norte-americanas. Para além disso, a banda tinha entrado numa extensa tour depois do lançamento de Funeral, algo que fez com que Win Butler e Régine Chassagne tenham até vendido o apartamento em Montreal para andar com as malas literalmente às costas. Com o culto que tinham formado ao lado dos seus fãs, a banda canadiana viu nomes como Lou Reed, Bjork, David Byrne, Laurie Anderson, entre outros, a reconhecê-los e ficaram um pouco assoberbados. Em entrevistas há várias alusões a esse facto, assim como a diferença abismal no processo de gravação de Neon Bible, onde já não estavam a gravar músicas em casa, em família, no seu pequeno mundo, durante 3 anos, mas num processo mais maquinal, inserido na indústria. Talvez por isso, também tenha surgido a ideia de comprar uma igreja para a gravação do segundo trabalho, a tal Petite Église, em Farnham, no Quebec. Esta igreja do século XIX, nos arredores de Montreal, já tinha sido convertida numa coffee shop quando a banda decidiu comprar em 2005 para fazer dela o seu estúdio. E foi um processo relativamente complicado para a preparar para gravar discos. Aliás, a banda continua a gravar lá até ao final de 2013, altura em que depois o teto colapsou. Neon Bible, no entanto, não foi apenas gravado na Petite Église. Por exemplo, a sessão de No Cars Go foi gravada em Budapeste com Michael Part, filho do compositor Arvo Part, como engenheiro de som, e contou com o Coro Militar de Homens de Budapeste e a própria Budapest Film Orchestra. Hey!
star of the dream. Between the click of the light and the star of the dream. Between the click of the light and the star of the dream. Between the click of the light and the star of the dream.
Curiosamente, a canção que deu origem a todo o disco foi My Body is a Cage. E tudo começou quando Win Butler e Régine Chassagne não estavam propriamente a encontrar a forma de voltar a escrever um disco. Foi a caminho do Novo México que Win começou a cantar as primeiras linhas deste tema a tomar duche. E depois Régine acompanhou-o nas melodias. Para o casal, o momento em que conseguiram desbloquear a escrita de canções para Neon Bible foi esse. E facilmente até percebemos esse paralelismo na canção, onde o corpo é uma espécie de jaula que enclausura a mente recheada de medos e de um pânico de não conseguir concretizar qualquer tipo de ação, mesmo a de amar. O disco, em termos de letras, inspira-se nos pesadelos que Win Butler tinha em criança. Em entrevista, ele mesmo confessou que sonhava que era uma criança e que havia pessoas a tentar apanhá-lo e levá-lo para longe, e que Win limitava-se a correr sem fim. Talvez um sentimento inerte de ter saído dos Estados Unidos para ir viver no Canadá, naquela época. Facilmente percebemos isso em No Cars Go ou Keep the Car Running.
I can't stay.
Como referimos ontem, Tracy Morris foi a autora da capa de Neon Bible, depois de ter feito o mesmo com Funeral. Nesta capa de fundo negro, vemos a tal Bíblia de Neons a abrir-se, sendo que há uma edição especial com a capa lenticular a dar a sensação que se abria e fechava, algo que a tornou icónica. Aliás, a capa viria mesmo a ganhar um prémio Juno, pois não foi só a capa a marcar a história da música. Neon Bible, tema título, teve o primeiro videoclipe interativo alguma vez criado. Realizado por Vincent Morissette, o vídeo dá-nos a possibilidade de tocar, entre aspas, nas mãos do Win Butler para executar ações com as suas próprias mãos, tipo truques de magia com cartas e bolas. Outro pormenor, talvez meio escondido no disco, prende-se com a canção The Well and the Lighthouse, onde podemos ouvir pela primeira vez o pescar de olhos à música eletrónica, aos sintetizadores, quase que uma homenagem ao que se fazia em 2007 e 2008, na altura onde LCD Sound System foram uma referência. Aliás, os Arcade Fire viriam a fazer uma tour ao lado dos LCD e de vir a trabalhar com James Murphy como produtor de Reflector em 2013. Mas lá chegaremos. Ainda temos que passar amanhã por The Suburbs. Por agora, The Well and the Lighthouse de Neon Bible. Fell.